A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.
Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 98 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Muita coisa para falar dessa derrota no Clássico, postura no primeiro tempo, o que aconteceu no segundo tempo, o jogo decisivo contra o Fortaleza que vem por aí. Por isso, eu estou com casa cheia aqui hoje, três convidados, dois deles setoristas do clube. Vou por ordem alfabética. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
Fala, Lulu. Boa tarde. Tudo bem? Vamos aí comentar esse Clássico aí, né? Que teve dois tempos distintos. Vamos nessa.
Mais um setorista de Vasco do GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano, Fred, nosso outro convidado que você vai anunciar aí. Tudo bem? Vamos falar desse jogo aí que tem muito assunto, né? Dentro e fora de campo.
Nosso terceiro convidado já cobriu o Vasco por muito tempo, ainda acompanha de perto o clube, esteve no Maracanã ontem trabalhando, a gente está gravando na sexta tarde. Como é que você está, Rafael Zarco? Seja bem-vindo.
Obrigado, Luciano. Prazer estar com o Baltar, Marcelo Baltar, meu companheiro de cobertura. O Fred também, que foi meu companheiro de cobertura, e são meus companheiros de vida.
Bom, falar desse jogo, Fred, não tem como fugir desse primeiro tempo que, né, despertou polêmica, irritou a torcida vascaína. É muito clara a diferença entre os dois times. O Flamengo é bastante superior ao Vasco. Mas eu fiquei surpreso e negativamente, assim, fiquei decepcionado com a postura do time no primeiro tempo. Depois de uns 10, 15 minutos ali, até razoáveis, eu lembro que teve uma saída de bola que o Vasco conseguiu apertar do Flamengo ali na bandeirinha de escanteio do lado direito de ataque do Vasco, lado esquerdo de defesa do Flamengo. Mas a partir dos 20, cara, foi um massacre como o próprio Flamengo poucas vezes massacra. Esse time 2020/2021 do Flamengo, né? Não de 2019. É difícil você ver 25 minutos de tanto domínio desse time do Flamengo, como ele dominou o Vasco na reta final do primeiro tempo. O Vasco não conseguia trocar um passe no campo de ataque. Uma estatística que me chamou muita atenção, a gente vai falar dele, não estou botando a culpa dele, mas nele, claro. Mas o Gabriel Peck deu três passes só em 45 minutos, porque o Vasco não tinha bola no setor ofensivo, o Vasco não tinha velocidade de saída. E aí o Vanderlei fez três mudanças, veio o gol do Flamengo na reta final do primeiro tempo, ali o último lance. E aí o Vanderlei fez três mudanças, o time melhorou um pouco, ficou exposto, o Flamengo perdeu alguns contra-ataques, o Vasco perdeu algumas chances. Como é que você que participou da coletiva do Luxemburgo, que foi bem curta, o que você acha, qual foi a lógica dali da montagem do time naquele primeiro tempo, Fred?
É, Lu, eu acho assim, até o Zarco depois vai falar um pouco da coletiva que chamou a atenção dele, mas me chamou a atenção mesmo o Vasco esperando o Flamengo demais, obviamente que eu aguardava isso, esperava o Vasco se defendendo, mas foi uma postura de fato muito passiva, como você falou. Eu achei que o time mordeu pouco demais. O Léo Gil, que é um jogador que eu sempre bato na tecla, que eu acho que ele entrega muito menos do que se esperava, ele começa mordendo alguma coisa, o Cano e o Benítez voltando um pouco para dar uma força ali, mas de fato, jogada entre aspas, foi essa blitz que você citou aos 15 minutos ali do lado direito do ataque, quando a zaga do Flamengo, acho que mais por demérito da zaga do Flamengo do que pela entrega do Vasco, por mais que vários jogadores tenham chegado naquela jogada, inclusive o Benítez. E, além disso, só dois cruzamentos errados do Henrique, um cruzamento que o Gustavo Henrique corta e o outro que o Gustavo Henrique se enrola ali com o Cano. De fato, aquela postura não, eu acho que não agradou o torcedor vascaíno e também não dá para explicar muito, por mais que o Flamengo seja melhor, justamente pelo que você tem dito. Esse Flamengo do Rogério Ceni não domina quase ninguém. Ele
do Domi tem a posse também, de bola. Né? O Rogério, a temporada, né? Desde que o Jesus saiu.
Ele tem a posse de bola normalmente, mas às vezes fica naquele arame liso. E aí, de fato, o Vasco esperou demais, não teve saída nenhuma. Como você falou, Gabriel Peck não apareceu no jogo. O Benítez também não conseguiu fazer praticamente nada. o Cano ficou totalmente isolado, enfim. O Vasco foi presa fácil no primeiro tempo, aí de fato aconteceram as mudanças no segundo tempo, houve uma melhora, mas também foi mais ou menos um ensaio. Teve aquela melhora ali nos 5 primeiros minutos, que o Vasco finaliza 2 vezes, mas depois já vai caindo um pouco. Pikachu cresceu, mas isso aí eu acho que você vai abordar ou com o Marcelo ou com o Zarco. Vou te devolver a bola aí.
Boa, Baltar, desses chavões do futebol, esse é bem antigo e até está fora de moda, mas a gente dizia antigamente que os argentinos são mais raçudos, né? Mostram mais vontade dentro de campo. E o Vasco tem aquele miolo ali de argentinos, Léo Gil, Benítez e Cano, que são 3 caras de muito pouca dinâmica, né? Claro que o Cano é incontestável no lugar dele, é dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, tem que ficar ali, mas é um cara que marca muito pouco. Me chamou a atenção e me preocupou até no jogo contra o Bahia, aquela reta final que o Vasco estava com 1 a menos. Eu até falei, cara, eu acho que ele deveria tirar o Cano, porque você praticamente fica com 2 a menos na marcação, né? O Cano não participa da marcação. É muito raro. Um lance ou outro, você vê ele ali atrás, mas em geral, principalmente no segundo tempo, ele não consegue recompor. E o Léo Gil e o Benítez, tudo bem que o Benítez nem jogou no meio exatamente, né? Os 45 minutos, quando nessa marcação baixa do Vasco, como o próprio Léo Matos falou no intervalo, o Benítez estava jogando, era o 4-4-2, o Benítez mais avançado ao lado do Cano. E aí na segunda linha ficavam o Pikachu, Bruno Gomes, Léo Gil e Peck na esquerda. Mas são caras, assim, eu não consigo, hoje, por exemplo, esquecendo o Cano, que é o incontestável titular ali da camisa 9, camisa 14, no caso dele. Eu acho muito difícil, num jogo como esse, você escalar Léo Gil e Benítez juntos, por exemplo. Pela falta de dinâmica, cara. Assim, ainda que o Benítez jogue mais adiantado, ele precisa participar da marcação. Não tem como 2 jogadores não participarem da marcação. E aí, o Vasco, assim, o meio-campo do Vasco foi engolido. O Gerson, né, parecia que ele estava jogando no primeiro tempo, principalmente no segundo tempo. Ele até errou 2 contra-ataques ali. Ele estragou a conclusão de 2 contra-ataques, um num domínio errado, outro num passe errado já dentro da área do Vasco. Mas no primeiro tempo, o Gerson foi completamente absoluto. Assim. Ele passava por quem ele queria, como ele queria. Tem uma bola que ele dribla 3 ou 4 e dá um chute perigoso na entrada da área com o Fernando Miguel espalma. Essa falta de dinâmica dos argentinos ali no meio me parece um dos ingredientes-chave, claro que não só isso, para explicar a falta até de saída do Vasco nos poucos momentos em que tinha a bola no primeiro tempo.
O Léo Gil a gente já criticou, especialmente você, não gosta muito do Léo Gil, da saída de bola dele. Ele é um cara que corre ali, morde na marcação, mas para sair jogando é complicado. Mas eu acho que o Luxemburgo gosta, né? Assim, ele foi titular, se eu não me engano, em todos os jogos com o Luxemburgo, salve alguma suspensão, aí eu acho que...
Fala o nome dele o jogo todo.
É, eu acho que o Luxemburgo vai com ele até o final. Mas você tem razão, o Benítez ontem jogou bem adiantado, o meio de campo do Vasco foi nulo no primeiro tempo, né? Assim, como um ataque, o Vasco abdicou totalmente do jogar, né? De competir, de sair para o jogo, de tentar. Eu acho que a estratégia de jogar recuado, esperando o Flamengo, acho que a marcação até estava bem encaixada em alguns momentos, né? Apesar de o Flamengo dominar completamente o meio de campo, né? Em alguns momentos parecia um jogo de ataque contra a defesa. O Flamengo teve certas dificuldades para finalizar em alguns momentos, acho que finalizou. Foram 10, né, no primeiro tempo, não foram poucos, não, mas eu acho que encontrou menos facilidade do que encontrou contra o Sport e até contra o Grêmio nos jogos anteriores. Mas o Vasco melhorou quando entrou deu mais dinamismo ao meio de campo com a entrada do Juninho no segundo tempo, com o próprio Carlinhos. Benítez, mais uma vez, mal. Não sei se a questão da forma física dele, a gente não entende, porque ele fez algumas boas partidas quando chegou, né? O Luxemburgo chegou a citar que a empolgação do início, da volta.
Atlético e Palmeiras, ele foi bem, né, nos 2 jogos.
Pois é, e agora ele vem mal, vem de 2 partidas ruins, contra Bahia e Flamengo, foi substituído nas 2, ontem contra o Flamengo no intervalo. Vamos ver, o Vasco tem uma semana aí, praticamente uma semana até o jogo contra o Fortaleza, mas ontem, principalmente no primeiro tempo, o Vasco não jogou. Vai falar mais sobre isso aí, sobre a postura do Vasco, sobre o que o Luxemburgo falou, a justificativa dele. Mas eu acho que dava para, pelo menos, tentar jogar. O Flamengo é melhor, todo mundo sabe, o torcedor do Vasco sabe, mas o Vasco abdicou de tentar alguma coisa. E aí, quando tentou, o Flamengo continuou sendo melhor, mas o Vasco chegou, mostrou que dava para competir. Enfim, foram um jogo de 2 tempos distintos, como vocês falaram, mas a postura no primeiro tempo foi inexplicável para mim.
Zarco, o que mais me preocupa, e aí com todas as... questões sobre as palavras utilizadas pelo Luxemburgo. Quando você olhava a tabela dos 12 jogos dele, né? Quando o Luxemburgo chegou, dos 12 jogos, eu achava os dois mais difíceis, o Atlético Mineiro e o Flamengo. Tem o Inter aí também, mas eu acho o Inter um meio degrau abaixo no grau de dificuldade. Acho, sempre achei nessa reta final, Atlético Mineiro e Flamengo os mais difíceis. O Vasco ganhou um desses dois mais difíceis, de forma inesperada para mim. É, mas o que mais me preocupa, fora a derrota, e aí a gente vai falar depois da coletiva, é que eu acho que o Vanderlei ainda está procurando um time, cara. Passaram dois terços desse campeonato particular dele, né? Exatamente 8 de 12, faltam só 4 jogos. E ali naquele início parecia que ele tinha fechado ali, não tinha o Benítez ainda, né? Então era Bruno Gomes, Léo Gil e Juninho, Pikachu e Thales abertos, com o Cano na frente. E, cara, hoje, faltando 4 rodadas, eu não tenho convicção de qual é o time. Não estou nem falando só da questão Peck e Thales, não. É, eu não, tipo, até o Léo Gil, por exemplo, que é um cara que foi titular incontestável nessa passagem do Luxemburgo até agora, e vinha sendo com o Sapinto também, não é uma exclusividade do Luxemburgo. Mas eu olho, principalmente pela forma como o time jogou no segundo tempo, o Baltar tocou nesse assunto, tocou nesse ponto rapidamente, eu acho que o Vanderlei não tem um time ainda, cara. E faltam 4 jogos, assim. Eu não sei se você concorda, se vê da mesma forma. Falta muito pouco tempo e, na minha cabeça, o Luxemburgo não tem certeza ainda do time que ele vai escalar quarta-feira contra o Fortaleza. Acho que ele tem dúvidas sobre isso.
Eu acho até um pouco natural fazer algumas modificações, que o Vasco é aquele exemplo clássico do cobertor curto. Se você bota o Juninho no lugar do Léo Gil, por exemplo, você vai ter um cara que sai muito melhor com a bola e conseguiu dar alguns desafogos ali no segundo tempo, né? Mas eu acho que está faltando ao Luxemburgo, faltou o Sapinto também, por exemplo, identificar um problema crasso ali, né? O Léo Gil foi impressionante a fragilidade dele ontem, como ele estava com dificuldade de dominar a bola em espaço curto e o Flamengo não estava dando nenhum espaço. Assim, eu estava lembrando...
Perdendo bola no campo de defesa direto ele, né?
É, e num jogo em que o Vasco dificilmente, um jogador é... Era praticamente um jogo de 2 toques para o Vasco poder jogar, porque o Flamengo joga com os 4 defensores em cima da linha do meio de campo. É, o Felipe Luiz, o Arão do lado direito, na verdade, o Gustavo Henrique e do outro lado o Isla, né? Então, a pressão é muito forte, né? Ali para você sair, você tinha que aproveitar uma escapada curta em velocidade, né? O Benítez tentou umas 3-4 vezes girar e foi encaixotado num certo lugar ali. Você tem um jogador como o Léo Gil que não conseguia nem dominar direito, né? O Benítez ainda brigava um pouco, né? Conseguia brigar contra os defensores do Flamengo. Os defensores, modo de dizer, porque o Bruno Henrique marca pra caramba também, por exemplo, a Arrascaeta também marca tudo. Mas eu acho que tá faltando ao Luxemburgo identificar que tá difícil manter o Léo Gil no time titular num momento em que a proposta dele é se defender bem para tentar não levar gols, né, que foi a primeira coisa que ele falou quando chegou, né? Se não levar gol, consigo ganhar de 1-0 e tal. Mas eu senti falta de alternativas quaisquer ontem. Assim, o Vasco ficou completamente à mercê do Flamengo ali naquele primeiro tempo, e óbvio que tem muito mérito do Flamengo, que é um timaço. Se não for campeão, vai ser vice-campeão brasileiro. Ninguém duvidava que o retrato do jogo seria exatamente esse, né? O Flamengo em cima do Vasco. Mas eu estava lembrando que o Guto Ferreira, quando enfrentou o Flamengo no Maracanã, ainda era o Flamengo do Dome, comentou que a transição deles estava mais lenta e tudo, e não deu nem para o Vasco sentir esse gostinho da transição, né? Eu acho que tem a gente citou os dois argentinos. Também tem o problema do outro argentino, que eu acho que é o Cano, né? Que obviamente é o melhor jogador, mais efetivo do Vasco, embora ontem, se ele tivesse feito aquele golzinho no início do segundo tempo, se tornaria imprevisível o jogo, porque o Flamengo só foi marcar no fim do primeiro tempo de pênalti. E aquela chance do Cano foi o quê? Com 5 minutos, talvez, um pouquinho mais?
5-6, né? Foi isso aí.
É. Aquilo ali era a chance do empate e poderia mudar o jogo. Obviamente que o massacre ia voltar, né? Em vez do Vasco ficar com a bola, provavelmente o Flamengo ia vir para cima, mas as coisas iam mudar. Eu não sei o que eu entendi o Luxemburgo botar o PEC, né? Era uma alternativa, porque o Thales realmente não está conseguindo jogar, mas acho que ele perdeu a arma do PEC no segundo tempo, né? Porque o Thales não entrou bem de novo, obviamente numa situação muito difícil. Ele pegou a bola contra 2 o tempo todo e ele tenta a jogada, né? Por mais que ele esteja em má fase, ele tenta, né? O que acho que abate mais ainda a confiança dele.
Ele perde
muitas
bolas, né?
É, abate a confiança dele, mas ele, na minha visão, ele não se esconde, né, do jogo. Né?
Sem dúvida. Fred, a gente comparou muito, a gente, que eu digo imprensa, e os torcedores também, o tal jogo do 4x4, ficou famosa, a postura do Vasco, principalmente naquele jogo, curiosamente, o primeiro tempo do Vasco foi melhor, né? O Vasco fez um bom primeiro tempo, conseguiu fazer o terceiro gol no iniciozinho do segundo, o 2x2 no primeiro tempo foi até injusto, era para o Vasco sair vencendo aquele jogo no intervalo, o Flamengo fez um gol de sorte ali, uma bola que o Rafinha ia cruzar, a bola bateu no Danilo Barcelos e entrou. Vasco faz um gol no início do segundo tempo, 3x2 do Marco Júnior, e aí sim é uma pressão do Flamengo. Bruno Henrique, lembra, jogou pra caramba. A grande mudança ali, aí o Vasco tinha duas... Era, se você for ver, eu estava vendo os lances hoje desse jogo. O Vasco também jogou com duas linhas de quatro. Mas, cara, olha a diferença de velocidade da dupla de Cano Benítez para a dupla Marrone e Rossi. O Rossi, principalmente, é um alucinado correndo. E, assim, ele foi uma grande válvula de escape. O Marrone fez um ótimo jogo naquele clássico, um cara que... viveu vários altos e baixos no Vasco, mas jogou bem, muito bem naquela partida. E acho que essa foi a chave, né? Nos momentos em que o Vasco tinha bola, fora essa questão, por exemplo, do Léo Gil, que o Vasco, o Zarco citou bem. Léo Gil, sim, a quantidade de bolas que ele perdeu no campo de defesa, sim, tranquilamente mais de 5 e diria que chegando a 10. O Vasco não tinha nenhuma velocidade. Esses giros do Benítez, que já estão famosos, o Zarco citou também. O Benítez, a jogada dele é dar um giro sobre ele mesmo, né? Ele faz muito isso na saída, várias vezes funciona, mas assim, velocidade não é com ele. Acho que essa foi a principal diferença dos momentos em que o Vasco tinha a bola. O Vasco não conseguiu imprimir nem um pouco de velocidade.
Não, é verdade, uma dificuldade para sair.
Claro. Não, só um vai lá, Zaca, porém, vai lá. Que para ter espaço você precisa criar, né? O Vasco estava encaixotado, alguém precisaria receber, tocar de primeira para tentar uma jogada em velocidade. O Vasco não conseguiu acionar o Gabriel Peck, que eu me lembro, nenhuma vez no primeiro tempo.
Ele só tocou 3 vezes na bola, cara.
Eu acho que pelo lado direito, o Léo Matos ainda conseguiu uma ou duas jogadas, mas só. Vai lá, Fredão, desculpa.
Nada, Zarcão, que isso? Não, de fato, o que eu lembre do Peck sendo acionado foi uma tentativa de bola longa do Bruno Gomes, que não jogou bem ontem também. Não que tenha ido mal demais, ele até que foi um dos que
média,
melhor
não achei compôs. Que ele jogou mal, não, mas assim,
não é um mal, mas é que ele vinha sendo muito mais intenso no combate, mas diante da morosidade dos demais, eu acho que ele
acho até no... que ele marcou bem, sabia? Eu acho até que ele conseguiu marcar bem no primeiro tempo.
Né? Cara, eu acho que o Bruno Gomes, dos 6 da frente, que né, 6, contando meio campo e ataque dos que foram titulares, ele foi o melhorzinho, não grandes coisas, acho que só os zagueiros estiveram acima dele.
Sim, mas o que eu quis dizer é que ele estava melhor nos outros jogos. Obviamente que enfrentou adversários mais frágeis, tirando o Atlético Mineiro. Mas naquele dia o Atlético Mineiro entregou muita bola para o Vasco também. Essa é verdade, 2 gols, 2 falhas no início. Mas assim, o Léo Matos, que o Zarco citou, ele conseguiu chegar ao fundo, sim, mas eu achei que ele estava dando mole na marcação também. Até o Sandro Meirahit falou que não era lance para cartão amarelo o primeiro dele. Mas eu achei que foi sim, que ele levantou, não lembro quem. Ele
cara,
chega
eu não achei,
muito...
Eu não achei, eu vou entrar nesse ponto de arbitragem aí, eu vou discordar de você. Eu não achei nem falta, cara. Achei que o Bruno Henrique jogou a perna em cima dele. Mas assim, ele faz muita falta. Ele já tinha botado a mão na cara do Bruno Henrique, que tinha sido falta, o juiz não tinha dado cartão. Eu achei os dois primeiros cartões injustos, do Léo Matos e do Diego. Os dois cartões amarelos eu achei injusto. O Diego foi falta no Benítez pelo alto, mas não achei que era lance para cartão. E esse o que o Léo Matos fez no Bruno Henrique, eu achei que não foi nem falta. Achei que o Bruno Henrique já tinha tocado, né? O Bruno Henrique já tinha tocado a bola, e aí ele joga a perna esquerda nas pernas, o pé esquerdo nas pernas do Léo Matos. Para mim, nem falta foi. Mas foi, o Klaus, e aí foi uma coisa curiosa, todo mundo te interrompendo, Fred, foi mal.
Tranquilo.
Vou te passar de novo. O Klaus, ele é o juiz, eu gosto dele como juiz aqui, na média brasileira, acho ele bem acima da média. Ele é um cara que não dá faltinhas, e aí a partir dali dos 20, 25 do primeiro tempo, ele começou a dar tudo, cara. Era raro, a coisa mais comum no jogo do Klaus é ele mandar jogador levantar, porque o cara pede falta e ele não dá. Ontem aconteceu com o Benítez, que foi outra coisa grave da atuação dele, assim, como simulou falta o Benítez, chegava alguém do Flamengo perto dele e ele se jogava, um negócio, enfim, achei bizonho a quantidade de vezes que o Benítez se jogou. Fora isso, o Klaus começou a dar muita faltinha. E aí, acho que até foi o Sandro Meirahit que falou isso na transmissão na hora do cartão do Diego. Esses dois cartões, o Diego e logo depois o Léo Matos, achei que foi numa de, cara, eu preciso segurar logo esse jogo aqui, ou a coisa vai descambar. E até que ele conseguiu segurar, mas dando essas faltinhas que ele normalmente não dá.
Não, pode ser. Agora, eu acho assim, em relação até ao lado direito da defesa do Vasco, eu não gostei do Marcelo Alves ontem. Ele vinha jogando bem ultimamente. Eu acho que vocês vão discordar de mim também, mas ele errou saída de bola, ele perdeu uma dividida para o Arrascaeta, que dificilmente ganha a dividida qualquer. Ele, no segundo tempo, ele erra outra bola que ele depois ele conserta fazendo uma falta que resulta no cartão amarelo. Eu achei que foi um dos jogos piorezinhos dele. Não se compara, se eu não me engano, ao jogo contra o Atlético Goianiense, que foi o jogo mesmo que ele foi mal, mas em outras partidas acho que o saldo dele é muito positivo. Então, nesse quesito, acho que o Vasco, de fato, o Vasco estava perdendo muita dividida, por mais que tivesse bem postado, como o Baltar falou, o Flamengo teve dificuldade para entrar no primeiro tempo, mas eu acho que o Vasco não estava firme, principalmente pelo lado direito. Eu acho que agora ele vai ter que colocar, não sei se ele vai colocar o Pikachu com a suspensão do Léo Matos, porque o Pikachu cresceu no segundo tempo, ou se ele vai com o Tenório. Eu colocaria o Pikachu.
Outra vez que o Léo Matos teve suspenso, que já esteve suspenso com o Luxemburgo, ele botou o Tenório, né?
Sim, sim. Eu acho que ele poderia ir com o Pikachu, sim, e reforçar aquele meio-campo ali, ter um meio-campo pelo menos toque a bola melhor, porque foi o que o Zarco falou, o Léo Gil, eu já não me impressiono, eu não sei, quando a gente entrevistou o Carille e outras pessoas para observar as características dele, o Carille falou, ele tem uma taxa de entrega impressionante. Cara, eu não vejo isso, acho que o Léo Gil está sendo peso morto para o Vasco atualmente, acho que ele não ajuda em nada.
Não explicaram e aí, qual o tipo de entrega, né?
Exatamente. Eu também fiquei na dúvida quando ele falou.
Por quê? Cara, eu acho que o Carlinhos dá mais dinâmico.
Apenas uma brincadeira, tem... Gil, não liga não.
O Carlinhos dá mais dinâmico, o Carlinhos tem um bom passe, o Carlinhos arrisca no gol e dialoga bem com quem chega pela direita. Então, acho que o Luxemburgo deve mexer bastante nessa partida, é capaz do PEC perder a vaga mais uma vez. Como ele falou que o Juninho deu uma enxugada, e de fato deu, você olhando ontem, o rosto dele estava mais fino mesmo, eu acho que a tendência é o Juninho entrar, porque o Juninho faz duas jogadas individuais ali no segundo tempo, que ele tira 3-4, inclusive na falta que o Pikachu cobrou pro Hugo voar lá no ângulo direito. Inclusive, o Pikachu foi muito inteligente naquele lance, porque o Cano tinha sofrido a falta. Se o Pikachu vai na bola, o Vasco ia ter uma desvantagem, porque ia pegar uma bola despretensiosa ali pelo canto.
Eu tenho dúvida se o Juninho funciona melhor na vaga do Gil ou como o cara da direita ali, chegando mais na área, cara. Eu tenho essa dúvida, mas eu acho que ele tem que ser titular também. O Juninho, botar na sua cabeça aí. Eu sei que você, enfim, é visto como um cara que tem alguns problemas fora de campo, de postura pelos técnicos. 4 jogos aí para você virar titular do Vasco, cara. Bota a cabeça no lugar e vamos lá, porque você tem vaga nesse time, não tenho muita dúvida disso. E aí, Baltar, pegando esse gancho de PEC
Desculpa, só um parênteses, que acho que pode ser o Juninho ou o Carlinhos. O Vasco precisa de um jogador de mais velocidade ali.
Né? Sim, mobilidade, né? Não são nem jogadores tão rápidos, mas eles conseguem, né? Eles são muito mais móveis do que o Léo Gil, do que o Benítez.
A facilidade com que o Gerson estava ganhando as bolas ali no meio de campo.
Impressionante, vai ser adulto contra criança, cara.
Eu acho que o Luxemburgo tinha que ter visto isso no primeiro tempo ainda. Seria difícil o apito do primeiro tempo suar antes do Vasco tomar um gol. E acabou acontecendo.
E esses dois citados por vocês, os dois vão bem do lado direito. Essa é a questão. Vocês falaram de lado direito. O Carlinho jogou pelo lado direito em Portugal, segundo o que a gente apurou. E aqui ele sai muito bem por ali e o Juninho também. Eu concordo com vocês.
Pensando na hipótese de botar o Pikachu na lateral, que você falou, né? Já que o Léo Matos está fora. Se o Pikachu for para a lateral, você bota um desses dois ali. Acho que seria a melhor opção. Voltando para o ponto que o Fred citou do Gabriel Peck, Baltar. Cara, não dá nem para avaliar a atuação dele, né? Mas eu tenho a impressão, se tivesse que dar um palpite aqui, que ele vai ser barrado de novo. Porque ele era um cara que estava sendo desafogo ali no segundo tempo, estava entrando bem direto, fez 3 ou 4 boas atuações seguidas, sempre entrando no segundo tempo. Fora contra o Bahia também, que ele até sai depois de entrar, né? Depois da expulsão, ele jogou acho que 30 minutos só e não fez grandes coisas, mas antes disso ele vinha de uma ótima sequência. E aí, cara, vem essa questão do Thales. Eu não sei o que o Vanderlei vai fazer nessa ponta esquerda ali, cara. Porque o Thales está errando muito, como o Zarco disse. Pô, é frustrante demais ver o Thales. O que a gente esperava dele no início dessa temporada 2020/21 e o que ele está entregando é um abismo de diferença. Assim, ele entrega muito menos do que todo mundo esperava. E o PEC, assim, é um jogo em que ele passou em branco, né? Parecia no primeiro tempo que não existia aquele jogador ali na segunda linha de 4 do Vasco pela esquerda. Era uma figura decorativa que não conseguia marcar, os caras do Flamengo passavam por ele. E tocou 3 vezes na bola só.
Só para terminar o assunto do Juninho que vocês falaram, eu acho que o Juninho tem que entrar nesse time de qualquer jeito. Assim. A gente sabe que tem a questão da postura, de comportamento. Agora o Luxemburgo citou o problema de peso dele, né, na coletiva. Mas assim, o Vasco é tão carente no setor ofensivo, acho que a gente vai falar mais em alguns programas mais à frente sobre a reformulação do elenco do Vasco para a próxima temporada. É muito carente ali no talento mesmo na frente. Então, você tem um jogador com algum talento como tem o Juninho. E não colocar para jogar com o Benítez, por exemplo, que é outro jogador talentoso. Assim, geralmente a gente vê um ou outro, acho que é um desperdício. Como você falou, o Juninho coloca a cabeça no lugar aí, porque ele pode ser um jogador muito importante para esse elenco. Sobre o Peck, eu acho que você falou tudo. Eu não tenho nem como avaliá-lo. Assim, ele vinha pedindo passagem, o Luxemburgo testou, deu a chance. Não sei se foi uma furada, né? Poderia ser também a chance dele, a chance de entrar num clássico e bem, e ficar marcado. Mas ele não foi bem. Realmente, ele não apareceu. Muito pouco. Eu não sabia desse dado. Você falou que ele tocou na bola 3 vezes. É, mas foi não foi acionado, mas também não se apresentou, enfim. É, também fico com essa sensação que ele pode ser barrado para a próxima partida, não sei o que o Luxemburgo vai fazer, tem algum tempo ainda para ele decidir como vai para esse jogo aí, que mais uma decisão, né, que eu acho que vai ter, mas o PEC entrou numa furada e não foi bem. Ontem, em relação ao Thales também, eu acho que... Eu até estava lendo depois a nossa nota de atuações. Quem escreveu, não sei nem quem escreveu. Citou muito bem que ele fez
o então, companheiro que vinha fazendo.
O Hector, né? Então, fez o que vinha fazendo, assim, que é quase nada, né? Então, muito apagado. Incrível que pareça, um jogador menos badalado, mais da base. Quem fez alguma coisa ali, ele já teve algumas oportunidades como titular lá atrás, né, com o Ramon. O Catatau entrou, fez um chute, fez um all-way ali. Ia aparecer um pouquinho mais, mas entrou num momento que o time deu uma crescida, né?
O Baltar, justamente isso, é por isso que eu falei um cobertor curto. Você vê que esse time do Vasco, eu acho que tá tão deficiente de força física que entra um cara que é meio que um trem desgovernado, que nem o Catatau, e já dá uma movimentada ali.
Melhorou,
acho,
né?
Não acho que assim, vai resolver o problema do Vasco, não vai ser. Marcelo Alves, para citar o outro jogador do Madureira, né? Marcelo Alves, acho que está no nível acima do Catatau, acho que dá para falar isso numa boa. Mas o Catatau ajudou ali. Seria como um Ribamar entrasse ali no segundo tempo e conseguir proteger a bola, e conseguir ganhar alguma coisa, né?
Deu um chute fora da área, fez uma jogadinha ali pela esquerda.
Ele entrega mais que o Ribamar. Ele entrega mais.
Sim. Em qual sentido?
Não, ele corre mais, ele é mais dinâmico. Volta para marcar.
Ele entrou, deu um chute fora da área, fez uma jogadinha pela esquerda. Ele, pelo menos, foi um jogador que deu mais dinâmica, né? Entrou no momento que o time foi melhor, mas fez o que o Peck fez em algumas partidas que entrou no segundo tempo. E ontem não conseguiu. Acho que ele também foi prejudicado, com certeza, pela postura do Vasco no primeiro tempo, que foi nula ofensivamente.
Esse setor ofensivo, Zarco, tem sido um problema, e aí tem um número aqui levantado por Rafael Zarco, no caso, você mesmo, me lembrou que nos últimos 10 jogos do Flamengo no Maracanã, só Vasco e Sport não fizeram gols. Assim, acho que a grande diferença desse time do Flamengo para o time que ganhou o Libertadores e Brasileiro é a fragilidade. Assim, acho que é um time que, quando atacado, tem problemas, tem jogado ultimamente sem volante de origem, né, com Diego e Gerson ali, depois ele até tirou o Diego para botar o João Gomes, o garoto que é volante. Mas é um time que você vê, o Vasco sem grande talento, né, na base ali de vamos tentar reagir de alguma forma, teve 2 boas chances, uma muito boa do Cano. Esse número chama atenção por ser um time que incomodou tão pouco um Flamengo que vem sofrendo na parte defensiva.
Ô Lu, o Flamengo tomou 43 gols no campeonato, desculpa, Zarcão. O Sport, que está na zona de rebaixamento, levou 44. Então, a zaga do Flamengo não é nenhuma sumidade. O sistema defensivo do Flamengo não é tão seguro assim. Vai lá, Zarcão.
São 14 gols nesses 10 jogos aí que eu falei, do Flamengo no Maracanã, tirando dos últimos 11, o mando do Flamengo, tirando o Palmeiras, que foi em Brasília. Só tirei o Palmeiras por acaso, também foi um time que não fez gol, né? Mas isso é mais para citar, para mencionar, que eu achei que acho que a gente pode entrar já nessa questão do Luxemburgo. Eu achei que o Luxemburgo deu uma bela de uma desculpa ali naquela coletiva ali para dizer, ó, isso aí não tinha jeito mesmo, era assim mesmo, a gente ia apanhar e tal. E eu acho que o técnico tem que ter uma responsabilidade de falar, olha, eu não consegui tudo, mas não é dizer assim, ó, será que o Ceará tá... O Ceará é melhor que o Vasco, evidentemente, mas será que é tão melhor assim o Bahia, é tão melhor assim o Bahia que a gente está vendo que está na disputa também para não cair? O Santos reserva fez gol no Flamengo, o Curitiba fez gol no Flamengo, enfim. É, existem falhas, óbvio que o Flamengo está evoluindo nesses 10, 11 jogos aí que eu estou citando, isso tem 2 meses aí nesse período todo. Óbvio que é evolução, o Rogério conseguiu aí nos últimos, o Flamengo do Rogério conseguiu nos últimos jogos 5 vitórias em 6 jogos, né? Óbvio que existe uma evolução, mas o Vasco, o Luxemburgo e todos não podem se eximir de responsabilidade de tentar vencer um jogo da maneira que foi, né? É óbvio que tem mérito no Flamengo, como a gente já falou várias vezes, mas o Luxemburgo está vendo aquele primeiro tempo ali. Ele precisa mexer em alguma coisa, precisa mudar alguma coisa, nem que seja nem que seja a substituição no primeiro tempo, o que ele já fez nessa volta ao Vasco, né? Acho que foi lá em Bragança, né? Porque era um massacre semelhante ao do Bragantino. E o do Bragantino foi mais contundente, óbvio, que o Vasco tomou um gol no início, mas também poderia ter tomado um gol no início ali quando o Marcelo Alves perde aquela bola, né? Por isso que eu comentei, até a gente vai comentar, né? Acho que já estou comentando na coletiva do Luxemburgo, eu achei uma autopassada de pano, assim, que ele deu de uma maneira, assim, foi meio descarada, assim. Não, óbvio, não foi... faz parte do discurso dele, faz parte da retórica dele, mas eu acho que não foi legal para o trabalho dele, né? E para a confiança dos jogadores dele.
É, eu comentei aqui que eu achava na passagem dele, Flamengo e Atlético Mineiro, jogos mais difíceis. E o resultado, o que o Vasco apresentou dentro de campo foi muito diferente. Claro que o Atlético Mineiro cometeu falhas que foram decisivas, de pênalti perdido, até o Arana entregar o primeiro gol para o Vasco, por exemplo. O Flamengo não cometeu esses erros. Mas o Vasco, isso para mim faltou na coletiva do Luxemburgo, Fred, de falar, cara, era um jogo difícil, era talvez o jogo mais difícil de todos que eu tinha pela frente, adversário muito capacitado. Mas eu não consegui fazer, né? Tipo, o Vasco não conseguiu apresentar em campo, e acho que muito tem a ver com a armação inicial do Vasco, como o time entrou em campo. E aí, volto a lembrar que na entrevista do intervalo, o Léo Matos destacou isso, falou isso tranquilamente. A gente entrou para fazer a marcação baixa e tentar uma bola para sair. E isso não funcionou. E acho que essa admissão do Luxemburgo faltou. Assim, claro que elogiar o Flamengo é normal, o time, todo técnico que vai perder para o Flamengo vai falar, o que ganhar também, todo técnico depois de jogar com o Flamengo vai elogiar o time do Flamengo. Mas faltou essa parte dele. Olha, a gente conseguiu jogar contra o Atlético Mineiro, a gente conseguiu a vitória, e contra o Vasco, contra o Flamengo, a gente não conseguiu fazer nada.
Eu acho assim que o Zarco já definiu bem. Ele limpou a barra dele, porque, de fato, foi uma estratégia totalmente equivocada, porque essa marcação baixa ficou muito evidente, o Vasco ficou muito acuado. Então, estava todo mundo muito desanimado. Você observava a reação da torcida na rede social, o pessoal estava consternado com a tamanha fragilidade do Vasco. Então, de fato, ele tinha que admitir, assim, não, eu errei, eu acho que o Vasco pode fazer outro papel contra o Fortaleza, a gente não vai repetir essa postura, até para dar um alento para a torcida, até porque o Fortaleza vem de um 4-1. Então, o Vasco não vai poder entrar para se defender contra o Fortaleza.
Porque o jogo não... O Sarrafiori pegou o pênalti.
Desculpa, eu contabilizei o gol do Wellington Paulista que ele perdeu, eu já estava contando com isso, porque estava para começar o clássico, mas de fato foi assim, eles foram para cima, e o Vasco não é porque vai jogar no Castelão que tem que se defender, tem que duelar, tem que, como diz o Luxemburgo, tem que ir para o pau, entendeu? Então vamos ver se o Vasco vai de fato para cima do Fortaleza na próxima rodada.
Dentro das escolhas, a gente falou de Juninho, Baltar, acho que o Ricardo hoje é o melhor zagueiro do Vasco, não sei se você concorda, ele voltou, jogou porque o Castan foi expulso, ele tinha jogado contra o Palmeiras para poupar o Castan, Castan voltou contra o Bahia, além da expulsão que eu achei totalmente casual, apesar de merecida, mas totalmente casual, ele perdeu uma bola para o Gilberto no contra-ataque, o Gilberto que também não é um jogador muito rápido, assim, passou por ele como quis, ele tentou segurar, foi até um lance meio constrangedor, assim, não conseguiu fazer nada com o Gilberto, hoje eu acho o Ricardo o melhor zagueiro do Vasco.
O Ricardo voltou muito bem ao time, né? Ontem foi mais uma vez. O time perde, a gente fala que a dupla de zaga foi bem. Eu gostei do Marcelo Alves, ao contrário do Fred. Eu acho que ele errou Sim, mas ele foi muito exigido em alguns momentos ontem.
É, eu achei ele o segundo melhor do Vasco depois
e eu acho que ele foi bem em alguns lances contra jogadores tecnicamente muito bons. Enfim, teve erros em saída de passe, mas eu acho que ele vem bem. Não dá para queimá-lo por causa desse jogo de ontem, não. Mas o Ricardo tá muito bem também.
Ah, mas eu não queimei ele, não. É só uma observação. Falei que dele é positivo.
É, não, mas ontem mesmo eu não achei ele mal, não. Teve esses erros aí que você falou na saída de passe.
Ele ganha alguns combates diretos, acho que com a Arrascaeta no lado esquerdo. Do ataque do Flamengo e tal.
É, teve, eu lembro no segundo tempo, lembro contra quem também, que ele perdeu a bola, mas recuperou ali na entrada da área. Enfim. Mas o Ricardo está muito bem, muito seguro. E vai ser complicado aí para o Luxemburgo, né? Vai fazer o quê? Complicado tirar o Ricardo do time agora, né? Depois desses últimos jogos que ele vem fazendo. O Luxemburgo que queria usá-lo desde o início. A ideia inicial do Luxemburgo, quando chegou, era usar o Ricardo com o Castanho, dois canhotos.
Será que ele vai reviver o Sapinto? Botar os três zagueiros ali?
Acho que não, né? Ele chegou a usar em algum jogo, né? Acho que foi contra o Botafogo.
Acho que foi para segurar alguma vitória. Foi o Botafogo. Jadson entrou e depois foi embora. Saiu do Vasco, foi isso.
Pois é. Entrou e foi embora na mesma semana, né? E deu certo. O Vasco estava 1-0 o jogo ainda. E o Vasco fez 3-0. Mas o Castão é um ótimo zagueiro, a gente sabe. Mas eu acho que dos três é o que vem na pior fase. Mas tem a questão de liderança, né? Num momento como esse também, ele é um dos líderes do elenco. Não sei, deixa isso aí para o Luxemburgo resolver. Embora eu não acho que a zaga seja o principal problema do Vasco, longe disso. A gente tem que resolver mais lá para frente. Força ofensiva do Vasco.
Você falou da liderança do Castanho, me lembrou dos jogos que você e o Héctor foram em São Januário, que falam que ele grita muito, né? E fica muito claro
muito,
isso.
Muito.
Sem torcida. E aí, Zarco, me lembrou a reportagem que você fez, que a gente publicou hoje no GE, sobre o jogo de ontem. Conta um pouquinho como é que foi esse clima, os dirigentes dos dois times. Na TV ficou muito claro, você não viu pela TV, óbvio. Assim, era muito clara a pressão a cada falta, assim, muito grito da arquibancada. Teve um lance que acho que o Diego já tinha amarelo e fez mais uma falta. E o Klaus achou até que o seu nome... Acho que foi esse lance, que o Luxemburgo que estava berrando, mas não, era um dirigente do Vasco, o Luxemburgo apontava para trás. Como é que foi esse clima ali na arquibancada do Maracanã, que só tinha o dirigente?
É, eu vou começar justamente por aí, que o Castanho não gritou tanto ali, né? O Castanho estava assistindo ao jogo, né? Que eu identifiquei ele, o Castanho do Vasco e Diego Alves e o Rodrigo Caio. Do Flamengo, assistiram ao jogo ali do lado. Assim, me surpreendeu, de certa maneira, o quanto o Alexandre Pássaro grita, né, ali naquela... Me lembrou um outro dirigente antigo do Vasco, Rodrigo Caetano, ali, como gritou Alexandre Pássaro. Ele passou o primeiro tempo inteiro com o celular na mão, olhando os lances para poder reclamar, e gritava, falava o nome do Klaus, falava tudo. Aí o Zé Luiz Moreira estava um pouquinho mais distante, né? Mas também reclamava. Quando o Marcelo Alves perde aquela bola, ele fala para o Marcelo Alves: joga sério! Como se estivesse brincando ali naquele momento, né? Mas, enfim, a ideia era mostrar um pouquinho justamente dessa confusão que tem sido todos os jogos, né, com torcedor, entre aspas, dirigente. Né? Eu fiquei primeiro tempo no ali do lado do Vasco e segundo tempo do lado do Flamengo. Né? E, óbvio, o clima ali no Vasco era muito pior, porque o desespero está implantado, né, ali, né? E você vê o teu time ali dos dirigentes o tempo inteiro sendo atacado, você começa a ficar nervoso, começa a gritar, né? O Vasco não estava com o Salgado, né? O Salgado, o presidente, está com Covid. Só foram os dois vice-presidentes diretos dele, né? Que são o Carlos Roberto Osório e o
Duque Estrada.
O Roberto Duque Estrada, mais tímidos, né? Mais, assim, gritando também um pouquinho, mas é uma situação difícil, né? Esse negócio de dirigente ali, num estádio vazio, o cara não sabe muito o que fazer, você tem que gritar. Se gritar não adianta absolutamente nada, né? Não pressiona absolutamente nada, mas eles tentam, né? Acho que a pressão... tem poucos árbitros, era mais um árbitro experiente, como o Luciano tinha comentado, Rafael Klaus, acho que não está nem aí para esse tipo de grito, né? No jogo inteiro ele recebeu esse tipo de pressãozinha, tanto do Vasco quanto do Flamengo. Eu lembro desse lance aí do Cefro do Diego, e lembro que quando o Léo Matos faz o pênalti, o Landim, o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, grita muito também, né? Botei na matéria também, grita muito pedindo a expulsão do do Léo Matos, né? E também não deu em nada, né? Foi curioso isso, né? O Vasco, além de fragilizado institucionalmente, desportivamente no time, estava ali em desvantagem. O Flamengo tinha uns 10 a mais ali, de, sei lá, entre dirigentes, seguranças e tudo mais.
Institucionalmente.
É, e também tem isso, né? E o Vasco só tinha 3 vice-presidentes estatutários, né? O resto eram remunerados, era o próprio Pássaro, que eu comentei, o Luiz Melo, né, que é o diretor-geral, e outros assessores, enfim. Não sei se isso faz diferença, mas eu estou só dando o clima de como é que foi ali, essa desvantagem numérica também.
Ó, para o guia da secação dessa rodada, hoje ainda, a gente está gravando na sexta, talvez você escute até depois desse jogo, mas Botafogo Sport, 8 da noite. Torcedor do Vasco é muito Botafogo hoje, como essa semana já foi Flamengo na segunda-feira contra o Sport, já foi Fluminense na quarta-feira contra o Bahia, e os dois funcionaram. Vamos ver se o Botafogo consegue pelo menos um empate contra o Sport. E aí na rodada do fim de semana, nesse sábado, Bahia e Goiás, e aí eu acho que o empate é melhor, porque é importante o Goiás chegar sem chance na última rodada contra o Vasco em São Januário, e o empate mantém o Bahia atrás do Vasco. E na quarta-feira, aí não dá nem para secar, que é na mesma hora de Fortaleza e Vasco, é um jogo chave. Inter e Sport, torcedor do Vasco é muito Inter na quarta-feira, 19 horas. Lembrando que o Vasco joga 19:15 no Castelão. E aí a gente volta na quinta com tudo sobre esse jogo. Tomara que com mais uma vitória, com o Vasco mais longe da zona de rebaixamento. Fred, obrigado pela presença. Semana que vem a gente volta, amigo.
Valeu, Lulu, aquele abraço. E espero que o Vasco volte com outra postura da partida contra o Fortaleza. Abração para você, abração para o Zarcão, que abrilhantou o debate, e o Baltar também, meu grande companheiro de cobertura, e como disse o Zarco, ele, meu companheiro de vida também, como o Baltar. Aquele... Eu sei que hoje não foi o clima mais legal pela derrota, pelo resultado, mas como estamos entre amigos, nós quatro amigos, eu gosto de mandar aquele abraço especial. Valeu, galera, abração.
Fred é nosso embaixador, mas fala bem, fala bonito. Obrigado, Fred. Baltar. Obrigado pela presença. Valeu. Semana que vem a gente volta.
Fiquei sem palavras para elogiar vocês.
Não dá para ficar altura.
Não dá para ficar altura.
Eu defino o Fred como o maior elogio ambulante do futebol brasileiro, Fred Gomes.
Zarco, obrigado pela presença. Volte mais vezes também.
Valeu, Luciano. Valeu, Baltar. Fredão, um abraço. E um abraço para todo o vascaíno aí que está ouvindo a gente.
Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.